As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A entidade de turismo Centro de Portugal, que congrega 100 municípios nos quais se inclui o território do Médio Tejo, vai arrancar em novembro com um programa dirigido aos jovens em idade escolar. A iniciativa envolve o património mundial, nomeadamente o Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça e Universidade de Coimbra, Alta Sofia. Pedro Machado, responsável pela entidade de turismo do Centro de Portugal, revelou à ERTS em primeira mão este programa.
Um dos projetos que vamos desenvolver a partir do mês de novembro é exatamente um programa viado, vocacionado para o público escolar. Isto é, queremos induzir as visitas ao património mundial, mas queremos que elas não fiquem apenas reféns de uma visita com alguma teatralidade. Queremos que seja mais do que isso. Queremos que cheguem aos alunos, vamos fazer isso num ensaio numa escola piloto, no sentido de que a viagem, a visita, os conteúdos possam ser reconhecidos antes. Alguns deles vão até ser aplicados em jogos, uma vez que a tecnologia está aqui. Não vale a pena remarmos contra ela, contra os iPads, contra os Androids, que eles estão aí. Vamos também intervir a esse nível, criando um programa, um chamado projeto educativo, para intervirmos nas escolas. E queremos mais do que isso. Queremos também ter uma oportunidade, e estamos ainda a falar apenas no património mundial e na cultura, que é termos um programa de apoio à restauração e aos serviços. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos a resposta que estamos a dar ao nível da restauração. Temos todos consciência de que é possível melhorarmos e qualificarmos aqueles que trabalham diariamente nesta componente, até porque sentimos isso todos hoje, em 2018, estamos com falta de recursos humanos. Já não se trata apenas da preocupação e da prioridade da qualificação, em alguns casos trata-se de termos mão de obra efetiva.
Os antigos alunos do Liceu, Escola Secundária Santa Maria do Olival, vão reeditar o baile de finalistas no Hotel de Templários no sábado, dia em que realizam o seu 9º encontro. O programa do encontro começa logo pela manhã, com uma visita guiada ao Convento de Cristo, pelo arquiteto Álvaro Barbosa, pelas 9h45. Depois, às 15h15, será inaugurada a exposição Liceu com Arte 4, no Complexo Cultural da Levada, e às 18h30, celebrada a missa na Igreja de São João Batista. Já no Hotel dos Templários, haverá a recepção com Porto de Honra às 19h45, seguida da inauguração da exposição de fotografia, a Festa dos Tabuleiros, com participação de mordoma Maria João Moraes. Às 21h terá início o baile de finalistas, com jantar e participação de grupos diversos, direção musical de Joaquim Roberto e DJ Manuel Graça. Esta quarta-feira o evento teve apresentação nas instalações da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, onde Luís Costa, o Presidente da Direção da Associação dos Antigos Alunos, deu conta então dos objetivos da realização do encontro.
O objetivo da Associação dos antigos Alunos é agregar os elementos que fizeram parte da escola, quer da secção de Tomar do Liceu Nacional de Santarém, do Liceu Nacional de Tomar e agora do agrupamento Nuno Santa Maria, no sentido de juntar várias gerações e criarmos elos de ligação e conhecimento, quer em termos profissionais, quer culturais, entre todos os elementos que fazem parte da escola. Para isso temos tido encontros anuais. A associação foi criada em 25 de outubro de 2009 e desde então temos feito os encontros sempre em outubro, na altura da Feira de Santa Iria, e vamos este ano realizar o 9º encontro. Começámos por fazer apenas o encontro anual, depois evoluímos no sentido de criar algo que preenchesse o resto do dia. Tivemos 2 anos em que teatralizámos alguns períodos da nossa vida na escola e ultimamente, nos últimos 4 anos, este 4º ano, temos estado com ações no âmbito das artes. Virão outros veteranos que trarão novas ideias e, quem sabe, a música e outras atividades que possam surgir. Estamos a prever, dado que perdemos o nosso querido amigo Luís Boavida, estamos a prever uma Assembleia Geral para o próximo dia 24 de novembro, onde convidamos os antigos alunos a apresentar listas no sentido de conduzir adequadamente esta associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, insurgiu-se contra as intervenções. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, insurgiu-se contra as intervenções recentemente efetuadas no Acueduto dos Pegões em Cargueiros, apontando o dedo precisamente para o elevado impacto visual causado pela base das sapatas em betão branco num sistema rasante à estrada, um contributo para a insegurança, alerta o eleito, que considerou como estranho que a Direção-Geral do Património Cultural permita que a intervenção no Acueduto dos Pegões apresente tal imagem e descaracterize a harmonia e equilíbrio de todo o conjunto. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o município substituiu o Estado porque estava em causa uma situação de emergência relacionada com o perigo da queda dos arcos que foram intervencionados. Um cenário assente em pareceres técnicos, sublinhou o autarca.
Efetivamente, o município substituiu-se àquilo que seria o papel do Estado, percebendo a emergência em que se encontrava o Acueduto dos Pegões. Todos os pareceres técnicos diziam que estava em risco iminente de queda, portanto, daqueles arcos que foram intervencionados. E, portanto, o município fez essa candidatura, aproveitando, aliás, a pouca verba existente neste setor que estava disponível para os municípios. Mas o que quero sublinhar é isto, portanto, o município foi, de facto, dono de obra e de projeto, mas o projeto foi elaborado por especialistas do Instituto Superior Técnico e sempre acompanhado e, obviamente, aprovado pela Direção-Geral de Património Cultural, que é a entidade não só proprietária como responsável pelo património. Acrescentar apenas que uma das questões que foi referida, que é a questão das sapatas, portanto aquilo que está previsto, aquilo que os técnicos apontam, é que efetivamente esse efeito que atualmente ainda, realmente nestes primeiros tempos, eventualmente durante estes primeiros par de anos, em que se vai notar muito a diferença da cor das sapatas, mas que isso rapidamente vai ser alterado pelo tempo.
Há uma cratera aberta na rua Fernando Lopes Graça, uma situação que resulta de um caso que se arrasta há vários anos. António Feliciano.
Está aberta uma cratera no final da rua Fernando Lopes Graça, em direção à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, situação que se arrasta há vários anos e que assim promete continuar, a menos que empresas como a EPAL ou a Tagus Gás se cheguem à frente e desbloqueiem um processo que já custou cerca de 800 mil euros à Câmara de Tomar, condenada em tribunal numa ação colocada pelo empreiteiro das obras de reabilitação, não só da artéria em causa, mas também de outras situadas nas proximidades. O buraco em causa está sinalizado com gradeamento, mas até mesmo esses equipamentos já foram alvo de furto no decurso das últimas semanas, o que levou a autarquia a apresentar queixa na PSP. O Partido Social Democrata, pela vereadora Célia Boné, quis saber um ponto de situação em torno deste impasse e questionou o Executivo. A Presidente Anabela Freitas admitiu as dificuldades, que só serão ultrapassadas caso as negociações com as empresas referidas cheguem a bom porto.
O problema ali é que se tem que negociar com a EPAL, e é isso que temos estado a fazer, tentar negociar com a EPAL e com a Tagus Gás, porque há ali um problema de execução da obra, porque as obras, ali passa a conduta adutora que abastece a cidade de Tomar, que é a mesma que passa em Palhavã, e portanto ela vem ali para aquela zona. Quando foram construídas, quando foi feita a reabilitação da rua Dom Lopes Dias de Sousa e depois da Manuel de Matos e da Miguel Ferreira, que é do João de Deus, Miguel Ferreira é, pronto. Tudo isso estava na mesma empreitada. E houve um erro de cálculo e a conduta do gás e a conduta da água, a adutora, tiveram ali um problema de cotas. Ou seja, passa a adutora e pelos cálculos na altura feitos, quando se chega à empreitada, vê-se que a conduta do gás teve que ia bater na conduta da água. E, portanto, foi feita ali uma solução que é passar por cima, a conduta do gás passar por cima da conduta da água. Este processo já se arrasta há vários executivos, porque a obra é de vários executivos, aliás, lembrar-vos que foi aprovada aqui já com este executivo a negociação em tribunal arbitral, em que a empresa que fez a obra colocou uma ação contra a Câmara de 1,5 milhão de euros, mais 400 e qualquer coisa mil euros por imobilização de estaleiro. E, portanto, foi aprovada aqui a negociação em tribunal arbitral, em que a Câmara teve que pagar, foi condenada, porque é óbvio, o projeto era da Câmara, E, portanto, aquilo, a questão das cotas e a questão do erro de medições tem a ver com o projeto, não tem a ver com a execução, não é? O estaleiro teve efetivamente parado, porque aquelas obras decorreram durante a festa dos tabuleiros e, portanto, se toda a gente já sabia que ia haver festa dos tabuleiros naquele ano em que ocorreram as obras, isso não foi contemplado naquilo que foi o cronograma da obra e, portanto, houve paragem de estaleiro. E, portanto, tivemos que pagar cerca de 350 mil euros. Portanto, aquilo que era uma ação de 1,5 milhão, mais os 400 e qualquer coisa, em tribunal arbitral, que também já veio à reunião de Câmara para conhecimento, tivemos que pagar os 450 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
2 milhões de euros de investimento, 40 postos de trabalho e a possibilidade de criar mais 20 nos próximos anos. Este cartão de visita da Afilia, que inaugurou as suas instalações no edifício Lodes, na rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, é um passo de consolidação da marca de prestígio internacional no Conselho Nabantino. No período de intervenções, registro para as palavras de Miguel Santos, responsável pela Afilia Portugal, que centrou o compromisso numa clínica de excelência para servir a população tomarense, abrindo a porta ao reforço do número de postos de trabalho.
E temos já 10 anos de presença em Tomar e hoje abre-se um novo ciclo com esta nova clínica. É uma nova clínica que nos orgulhamos e que funciona, ou que tem a ambição de ser, uma clínica de excelência. Estamos cá para servir Tomar, para servir os tomarenses, conjugando boas instalações, bons equipamentos, bons médicos, bom staff. Portanto, tem tudo, excelentes condições para que seja um sucesso. Quero só partilhar alguns números. E aqui acho que são relevantes, só para perceber o que é que isto significa para a FIDE e para Tomar. Nós estamos a falar de um investimento 100% privado, 100% privado, repito, em que estamos a falar de cerca de 2 milhões de investimentos. 2 milhões de euros. Portanto, é um investimento que não é pequeno, mas significa que, de facto, o nosso compromisso e o acreditarmos em Tomar como um local que faz sentido estarmos. Temos atualmente no grupo em Tomar cerca de 40 colaboradores e acreditamos que temos capacidade para crescer nos próximos 3 anos pelo menos 50% mais em termos de postos de trabalho criados. Isso para nós é também uma alegria e faz parte do nosso compromisso com Tomar, o nosso compromisso social, de responsabilidade social de Tomar. Criar empregos, dar mais saúde e estar aqui para todas as horas com Tomar. Basicamente é isto que eu tenho para vos dizer. Agradecer a todos, mais uma vez, a vossa presença. Espero que gostem da clínica, está à disposição de todos. Isto só é possível também graças a vocês.
Na sessão esteve também Stephen Daines, um dos vice-presidentes da Afidia Internacional e chefe de operações para a Europa Ocidental. O dirigente deseja que o espaço em Tomar seja um orgulho para os tomarenses.
É um dia muito especial porque temos uma rede grande agora, na Europa, mais de 250 centros, mas cada centro é como um novo nenê, realmente. E temos o mesmo amor pelo último nenê que pelo primo. E então, para nós, realmente, para a família Afidia, é uma ocasião hoje muito importante. O que estamos tratando de fazer na Afidia? A gente, efetivamente, é uma rede internacional, com alguns estándares, e a nossa missão é de portar estes estándares, estes protocolos, medical protocols, welcome protocols, ambiente de lavoro, ambiente para o paciente, a cidades de tamanho médio. Talvez a nossa missão é particularmente nas cidades de um tamanho como o tamanho de Tomar. A gente, a FIDEA, tem outras missões nas grandes cidades. E nas grandes cidades a gente sabe que existem estruturas, os hospitals grandes. Mas gostamos de nossa missão de portar estes estándares, estes novos estándares, a cidades menores. Mas a verdade é que no final o centro Afidia Tomar é um orgulho para nós, mas eu espero particularmente que vá ser um orgulho para as pessoas de Tomar.
A fechar a sessão, nota para as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, enalteceu o papel da Afidia na criação de postos de trabalho no Conselho.
foi um investimento de 2 milhões de euros. Um investimento de 2 milhões de euros feito no Conselho de Tomar. E isso é importante. Foram criados 40 postos de trabalho, ou mantidos 40 postos de trabalho, o que é importante. Mas permitam-me realçar aquilo que eu ainda considero mais importante do que um investimento, é a proximidade. Quando falamos em matéria de saúde, e permitam-me aqui um parênteses, porque eu sei que isto não é consensual, aliás, deixem-me até partilhar convosco algo que me disseram hoje. O quê? Eu estou a chegar de Rio Maior do aniversário da GNR. E saí mais cedo do aniversário para poder estar aqui, precisamente porque me fizeram uma observação hoje de manhã, que foi a seguinte. Como vocês sabem, eu fui eleita pelo Partido Socialista. E disseram-me assim, tu vais à abertura de uma unidade privada de saúde. E eu disse, pois vou à abertura de uma unidade privada de saúde, nem que tivesse faltado ao aniversário da GNR. Sabem porquê? Porque eu acho que de uma vez por todas tem de se acabar.
A Polícia de Segurança Pública e os Serviços Estrangeiros e Fronteiras identificaram em Tomar 22 cidadãos estrangeiros, dos quais 3 foram notificados para comparecer no CEF para melhor se averiguar a sua situação em território nacional. Ainda do citado lote houve registro para a confirmação de um indivíduo que está em situação irregular, pelo que tem agora um prazo de 20 dias para sair de Portugal. Um outro cidadão tem sobre si uma indicação de procura oriunda de Espanha. A operação conjunta decorreu na noite de terça-feira, em plena Feira de Santiria, no caso junto aos comerciantes provenientes de países como o Norte de África. É uma indicação de última hora, uma senhora com cerca de 80 anos foi encontrada já sem vida dentro de um poço situado na localidade de Valdonas, na área urbana de Tomar. O alerta foi dado às 8h10 da manhã desta quarta-feira e houve lugar para a mobilização dos bombeiros nabatinos e ainda a Polícia de Segurança Pública. Foram os proprietários do poço que chamaram as autoridades. A senhora, a viúva, residia na localidade. Até esta altura desconhece os motivos que explicam esta trágica ocorrência, sendo que, como Herte já apurou, o PSP afasta nesta altura o cenário de crime.
Rádio F, a primeira a informar.
Vai ser colocado em prática o protocolo de valorização da Estrada Nacional 2, protocolo assinado entre a Turismo de Portugal e a Associação de Municípios Rota da Estrada Nacional 2, resulta de uma candidatura à linha de apoio à valorização do interior, que foi aprovado o valor de mais de 428 mil euros, tendo uma comparticipação assegurada de 85% pelo Turismo de Portugal. Assenta em 3 eixos estratégicos, conteúdos, capacitação e sinalética. No primeiro eixo será levada a cabo uma exaustiva e completa recolha de conteúdos temáticos com a finalidade de informar todos os que pretendem efetuar esta rota, bem como para a captação de novos públicos. No segundo eixo, pretende-se qualificar a oferta turística dos diversos territórios, identificando um conjunto de interlocutores que desenvolvam um papel importante na estratégia de desenvolvimento, capaz de criar condições de atratividade nestes territórios. No que diz respeito ao terceiro eixo, sinalética, está contemplada a reposição e renovação urbanística dos troços da Nacional 2. A Estrada Nacional 2, recorde-se, liga Chaves a Faro, numa extensão de mais de 739 quilómetros. O Conselho de Sertã é um dos concelhos por onde passa esta importante via, sendo a Estrada Nacional mais extensa de Portugal e a única que o atravessa de lés a lés.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, em plena Feira de Santiria e a escassos dias da tradicional procissão, é o momento oportuno para falarmos sobre a feira e o seu futuro. Este ano, assistimos a uma feira diferente do habitual, dispersa por 7 espaços distintos. Uma opção política da Governação Municipal Socialista que causou diversos problemas à vista de todos que visitam a feira ou que circulam pela cidade. A começar pela eliminação total de estacionamentos para os residentes na área envolvente do mercado municipal, tendo o PS rejeitado uma proposta do PSD para disponibilizar estacionamento gratuito a estes moradores no Parque do Pavilhão Municipal. Moradores esses que veem também as suas condições de segurança diminuídas. Ou será que ninguém parou para pensar na eventualidade de uma emergência? Como seria feito o acesso dos bombeiros aos prédios junto ao mercado, rodeados pela exposição de máquinas agrícolas? Os vendedores da Feira das Passas que têm dificuldade em carregar e descarregar os seus produtos. Um mercado grossista, desterrado, de forma precária, para a Avenida Maria de Lourdes de Mel Castro, conhecida pela Avenida do Hospital. O corte de uma estrada nacional que atravessa a cidade, causando constrangimentos a todos os que nela circulam. E é impressão minha, ou andam menos pessoas pela feira, seja nos divertimentos ou nas tasquinhas. Não, não é apenas uma semana, como a Sra. Presidente afirmou na abertura da feira. É a descaracterização de uma das mais antigas feiras do país. É uma solução de recurso, resultado de uma teimosia anunciada o ano passado, quando a Câmara afiançou que seria a última vez que realizava a feira na Várzea Grande. Tudo isto porque as obras da Várzea Grande já estariam a decorrer por esta altura. Mas será que isso seria mesmo possível? Não me digam que no final de abril, quando ficou decidido em reunião de Câmara a realização da Feira de Santiria no mercado municipal, não se sabia já que não havia condições para que as obras estivessem a decorrer em outubro. Sejamos claros, o concurso público para a empreitada de requalificação da Várzea Grande foi lançado a 15 de junho deste ano. Mesmo que não tivesse ficado deserto, nunca o processo estaria concluído a tempo de as obras estarem já a decorrer neste momento. A decisão de organizar a feira no mercado municipal partiu, portanto, de um pressuposto errado. Ou será que era apenas a desculpa que a governação PS precisava para levar a sua avante? Mas a Feira de Santiria já vai quase no final, e mais do que esmiuçar os erros que existiram até agora, o importante é pensarmos e decidirmos sobre o futuro da nossa Feira de Santiria. O projeto de requalificação aprovado para a Várzea Grande é incompatível com a realização da feira nesse local. Urge, por isso, encontrar um local alternativo, ou estaremos condenados a que a solução de recurso mercado municipal se torne definitiva. É neste debate que temos que estar focados. Uma decisão que não é fácil, mas os autarcas são eleitos precisamente para tomar decisões arrojadas, capazes de moldar o futuro de Tomar e das gerações vindouras. Cabe-nos então, antes de falar do local, refletir sobre a visão que temos para a Feira de Santiria. Manter os moldes atuais, alargar a oferta da feira, modernizar ou reinventar. Não estará na hora da Feira de Santiria dar um salto qualitativo, sem esquecer as suas raízes centenárias, de procurar espaços fechados, complementem os espaços abertos que temos hoje? Dir-me-ão que o local deve permanecer no coração da cidade para facilitar o acesso das pessoas. Mas a feira não é de todos nós tomarenses, sejamos da cidade ou das freguesias? Não deveria a Feira de Santiria ser também pensada para atrair visitantes de todo o país? Uma coisa é certa, não podemos fugir mais a esta grande decisão. Outubro de 2019 é já amanhã.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.